Testemunhos Seletos, Volume 1, Capítulo 70. Os que desprezam a repreensão. O apóstolo Paulo declara positivamente que a experiência dos israelitas em suas viagens foi registrada para benefício dos que vivem nesta época da história do mundo, aqueles para quem são chegados os fins dos tempos. Não consideramos que nossos perigos não são nada inferiores aos dos hebreus, antes maiores. Haverá tentações para ciúmes e murmurações, e haverá franca rebelião, tais como se acham registrados acerca do antigo Israel. Sempre haverá o espírito de insurgir-se contra a reprovação de pecados e ofensas. Silenciará, porém, a voz da repreensão por causa disto? Se assim for, não nos encontramos em melhores condições do que as várias denominações de nossa terra, as quais temem tocar nos erros e nos pecados dominantes entre o povo. Aqueles que Deus separou como pregadores da justiça têm sobre si solenes responsabilidades quanto a reprovar os pecados do povo. Paulo ordenou a Tito: fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Tito 2, verso 15. Sempre há pessoas que desprezam aquele que ousa reprovar o pecado. Ocasiões há, porém, em que é preciso repreender. Paulo instrui Tito a repreender incisivamente certa classe para que sejam sãos na fé. Homens e mulheres que, com suas várias organizações, são reunidos na qualidade de uma igreja, têm suas peculiaridades e seus defeitos. Quando estes se desenvolvem, exigem reprovação. Se os que ocupam posições importantes nunca reprovassem, nunca repreendessem, manifestar-se-ia em breve uma condição desmoralizada, o que desonraria grandemente a Deus. Como, porém, se fará a reprovação? Responda o apóstolo, com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Os princípios devem ser de maneira impressiva apresentados àquele que necessita repreensão, mas nunca se devem passar por alto, indiferentemente, os erros do povo de Deus. Haverá homens e mulheres que desprezam a repreensão e cujos sentimentos sempre se insurgirão contra ela. Não é agradável que alguém nos mostre nossos erros. Em quase todo caso em que se faz necessária a reprovação, haverá alguns que deixarão de considerar que o Espírito do Senhor foi ofendido, sua causa vituperada. Esses se condoerão dos que mereceram a censura por haverem sido magoados sentimentos pessoais. Toda essa não santificada compaixão torna os que a manifestam participantes da culpa da pessoa reprovada. Em 9 casos de 10, fosse o que sofreu a repreensão deixado sob o senso de suas culpas, haveria sido ajudado a vê-las, sendo assim reformado. Mas os que de forma intrometida e profana se condoem, dão aos motivos do reprovador uma significação totalmente errônea, bem como a natureza da repreensão, e assim se doendo pelo que foi repreendido, o levam a achar que foi realmente maltratado, e seus sentimentos se insurgem em rebelião contra uma pessoa que simplesmente cumpriu seu dever. Os que com fidelidade se desempenham de seus penosos deveres, sob o senso da responsabilidade para com Deus, hão de receber-lhe a bênção. Deus requer que seus servos sejam sempre zelosos em fazer sua vontade. Na recomendação do apóstolo a Timóteo, exorta-o: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargo-as, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, verso 2. Os hebreus não estavam dispostos a submeterem-se às direções e restrições do Senhor. Queriam simplesmente os próprios caminhos, seguir a direção do próprio entendimento e ser controlados por seu próprio juízo. Pudessem eles ter sido deixados na liberdade de assim fazer, não teria havido queixas contra Moisés, mas ficavam desassossegados sob restrição. Unidade na ação e no modo de julgar. Deus queria que seu povo fosse disciplinado e levado à harmonia de ação, de maneira a terem o mesmo ponto de vista e serem de um mesmo espírito, julgando da mesma forma. A fim de produzir este estado de coisas, muito há a fazer. O coração natural deve ser submetido e transformado. É desígnio de Deus que haja sempre um vivo testemunho na igreja. Será necessário reprovar e exortar, e alguns precisarão de ser incisivamente repreendidos segundo o caso exigir. Ouvimos a alegação. Oh, eu sou tão sensível, não posso suportar a mínima repreensão. Exprimissem essas pessoas devidamente o caso e diriam: sou tão voluntarioso, tão presunçoso, de espírito tão orgulhoso, que ninguém me ditará o que devo fazer, ninguém me censurará. Reclamo o direito do juízo individual, tenho o direito de crer e falar como me aprouver. Não é vontade do Senhor que abdiquemos de nossa individualidade. Mas que homem é juiz competente no limite até onde deva ser levada essa independência individual? Pedro exorta seus irmãos: semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5, verso 5. Também o apóstolo Paulo exorta os irmãos filipenses à unidade e humildade. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, de 1 a 5. E outra vez Paulo exorta os irmãos: o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, versos 9 e 10. Escrevendo aos Efésios, diz ele: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5, 21. A história dos israelitas apresenta-nos o grande perigo do engano. Muitos não têm o senso da pecaminosidade da própria natureza, nem da graça do perdão. Acham-se nas trevas da natureza, sujeitos às tentações e a grande engano. Estão longe de Deus. Têm, no entanto, grande satisfação em sua vida, quando a conduta que seguem é aborrecível ao Senhor. Esta classe estará sempre em guerra com a direção do Espírito do Senhor, especialmente com a repreensão. Não querem ser perturbados. Sentem acidentalmente temores egoístas e bons propósitos, e por vezes pensamentos e convicções ansiosos. Não têm, no entanto, profundidade de experiência, porque não se acham firmados na rocha eterna. Esta classe nunca vê a necessidade do testemunho positivo. O pecado não lhes parece tão excessivamente pecaminoso pela própria razão de não estarem andando na luz como Cristo na luz está. Existe ainda outra classe que tem tido grande luz e convicções especiais, e uma genuína experiência na operação do Espírito de Deus, mas as múltiplas tentações de Satanás os têm vencido. Não apreciam a luz que Deus lhes tem dado. Não dão ouvidos às advertências e reprovações do Espírito de Deus. Acham-se sob condenação. Esses estarão sempre em desarmonia com o testemunho direto, porque o mesmo os condena. É desígnio de Deus que seu povo seja um, que tenham a mesma visão e tenham o mesmo espírito e o mesmo parecer. Isto não se pode realizar sem que haja na igreja um testemunho claro, definido e vivo. A oração de Cristo foi para que seus discípulos fossem um, assim como ele era um com o Pai. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. João capítulo 17, versos de 20 a 23.